Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Adriana Cimino, você acompanha a partir de agora uma conversa sobre os desafios da democracia no Brasil, inovação, participação e representação em um mundo hiperconectado. Esse é o tema do seminário que o Estadão realiza em parceria com a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, no dia 4 de setembro, em Brasília, no Senado Federal. Os convidados para essa conversa de agora, que estarão no seminário, são a Mônica Sodré, que é diretora executiva da RAPS e também mediadora do seminário, e o deputado federal Tadeu Alencar, líder do PSB na Câmara. Mônica, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Adriana. Obrigada, Tadeu.
Obrigada também por conversar com a gente, deputado.
Oi, Adriana. Oi, Mônica. É um prazer fazer essa conversa aqui com o Estadão e com a RAPS, que é uma instituição que eu tenho muito carinho, e poder dialogar com a audiência do Estadão nesses temas tão importantes.
Bom, gostaria então que a Mônica começasse explicando um pouquinho sobre o trabalho da RAPS, Mônica.
Claro. Adriana, super obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, é uma organização com sede em São Paulo. Nós temos 7 anos de existência. A gente nasceu em 2012 com o compromisso de preparar lideranças políticas para discutirem os principais desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável do Brasil. São pessoas de todo o país, de diferentes partidos políticos, temos membros hoje de 28 dos 36 partidos políticos existentes, que ou querem disputar eleições no futuro, ou já têm mandato eletivo, como é o caso do deputado federal Tadeu Alencar, que está aqui com a gente hoje. Nosso compromisso é levar um debate honesto, seguro e com base em evidência sobre temas que estão na agenda do país e que importam nas decisões que estão sendo tomadas. A gente está falando, por exemplo, de segurança pública, de educação, de mudança do clima, licenciamento ambiental, e mais uma série de questões que se relacionam ao desenvolvimento sustentável.
Muito bem. Deputado, você está no seu segundo mandato, né, como deputado federal. As últimas eleições foram especialmente influenciadas pelas redes sociais. Ao longo desses anos que o senhor atua como parlamentar, como que o seu trabalho foi sendo transformado com esse fortalecimento das redes sociais?
É uma plataforma de comunicação relativamente nova no mundo inteiro. E no Brasil, eu acho que a gente ainda vai ter efeitos muito mais profundos das redes sociais e dessa plataforma de comunicação. É algo que permite que o cidadão das regiões mais remotas do país possa acompanhar em tempo real o que está acontecendo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Os fatos políticos ganham de forma instantânea a audiência de milhões de brasileiros. Isso é um fato novo. Tantas vezes o Congresso Nacional decidiu coisas ali sem que houvesse uma participação mais efetiva da população. E o fato de ter conhecimento, de poder acompanhar em tempo real, já é, evidentemente, uma transformação importante. E, naturalmente, influencia. É interessante ver que os parlamentares, a cada votação que vai acontecendo, cada um vai dando um depoimento, gravando ali a sua visão sobre aquela questão que está sendo deliberada naquele momento, e a população faz um juízo daquilo que está vendo. Nem sempre o juízo mais adequado, isso tudo também influenciado com base nessa tecnologia, de maneira, às vezes, a adulterar a realidade, que é uma coisa muito sensível, muito delicada, que produz efeitos, às vezes, contrários ao que esse efeito benfazejo, que permite que a população acompanhe, interfira, influencie. Eu acho que é muito saudável que o Congresso Nacional possa dialogar com milhões de brasileiros ao mesmo tempo, e todo mundo que pretenda ter cada vez mais esse nível de diálogo com a sociedade, evidentemente tem que apostar nesses mecanismos. Eu me lembro quando Eduardo Campos era governador aqui de Pernambuco, se preparava para ser candidato a presidente da República, ele dizia que os governos são analógicos enquanto a sociedade é digital. Então, esse descompasso muitas vezes faz com que a gente veja a administração pública, a gestão pública, a forma de atuação do Estado brasileiro, ela ser anacrônica, muitas vezes cartorial, burocrática, o Império do Caribe, como eu costumo chamar. Então, acho que essa é uma realidade que a gente ainda vai se deixar ainda tomar por ela de maneira mais profunda, mas seguramente nós já estamos assistindo esse efeito de um lado muito positivo, que permite essa interação. É muito importante que os políticos também possam se dar ao esforço de comunicação, de ter interação efetiva, porque se ele faz uma postagem ali e a população se manifesta, parte dela, às vezes, através de robôs, mas tem muita gente que interage com os nossos mandatos, criticando, parabenizando, cumprimentando, sugerindo, que é uma forma de você incorporar ao seu mandato um sentimento da população e de medir, inclusive, qual é esse sentimento. Então, eu acho que é muito importante esse momento que nós estamos vivendo. A gente só precisa se preparar para ter os antídotos a essas alterações dos fatos, as fake news. Aqui também se vale da própria plataforma para divulgar e pulverizar informações falsas e de má qualidade, que muitas vezes alteram a percepção da sociedade. Mas acho que é muito importante isso, e acho que cada vez mais esse momento de descompasso que há entre uma sociedade digital e a política, que muitas vezes age de maneira ainda a reproduzir velhos modelos, eu acho que é o grande desafio que nós temos para aproximar efetivamente, através desse instrumental, a sociedade do Estado, que é quando se tem uma democracia pujante e efetivamente reveladora das potencialidades, principalmente de um país que tem os problemas que tem o Brasil, embora tenha também esses problemas podem ser motivos de grandes descobertas e de grandes revelações do nosso potencial criativo, da economia criativa, de um povo que é generoso, que é diverso, que é múltiplo. E é isso que eu acho de mais rico também na RAPS, onde estou já há vários anos, e me sinto inteiramente à vontade, porque tem essa característica de cultuar valores democráticos e, ao mesmo tempo, suprapartidários, longe dessa intolerância que a gente vê numa sociedade completamente polarizada, onde esse terreno é inteiramente estéril. É daí que vão surgir boas soluções para esses complexos problemas que tem o nosso país.
O deputado Tadeu Alencar lembrou no início da resposta dele sobre esse fenômeno recente, que é relativamente a essa influência das redes sociais na política, na democracia. Eu queria saber da Mônica qual que é o peso que vocês na RAPS dão nesse olhar da influência da hiperconectividade, tanto na formação quanto no monitoramento das lideranças políticas.
Esse é um tema que nos importa, Adriana, sobretudo porque democracia tem a ver com qualidade da tomada de decisão, né? Tem a ver também com a tomada de decisão, mas garantir que isso seja feito com o máximo de informação verídica possível. Quando a gente está num ambiente altamente polarizado, quando o que a gente enxerga num mecanismo de busca, de pesquisa online, é diferente de pessoa para pessoa, quando os algoritmos começam a determinar o que é a realidade que eu enxergo, que outra pessoa enxerga, obviamente isso tem implicações grandes na tomada de decisão, seja do agente político que está na ponta, seja do cidadão que vai se manifestar, seja por meio do voto ou N outros mecanismos de decisão numa democracia. Então, na nossa formação, a gente tem um aspecto de formação, mas não somente esse. A gente olha para essas questões trazendo as implicações desse novo momento. Então, algoritmos, redes sociais, os elementos positivos disso também, né? Tadeu mencionou anteriormente sobre aspectos de alteração da realidade, mas a gente tem também oportunidades, como ele próprio mencionou, de fazer bom uso da tecnologia, né? Campanhas eleitorais mais transparentes, uma distância menor entre representantes e representados, também campanhas de mais baixo custo, por poder, através do uso do digital, chegar em mais pessoas de maneira mais longe. Temos também um déficit de internet no Brasil, né? Dados da PNAD de 2016 mostram que 1 em cada 3 brasileiros não tem ainda acesso à internet. Então, a gente procura trazer essa discussão não só do ponto de vista técnico e, portanto, informando com base no conhecimento que existe disponível e no que existe de orientação de profissionais nesse sentido, mas também de olhar para esses outros aspectos, num país tão desigual quanto o nosso, que as desigualdades são raciais, de gênero, geográficas, enfim, falar de democracia também tem lá os seus limites quando a gente tem um Brasil que está fora desse contexto digital, né?
Muito bem. Deputado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o desafio que é a questão da prestação de contas e a prestação do trabalho dos parlamentares que é imposto pela rapidez da internet.
Eu acho que me permita só fazer uma observação sobre algo que a Mônica comentou aí, que é muito importante. Quando você tem eleições no Brasil, classicamente, com a grande influência do poder econômico, que isso implica muitas vezes em alteração da própria vontade popular, se alguém não tem paridade de armas com aquele seu opositor, com quem vai disputar a vontade do eleitor, evidentemente que isso termina influenciando negativamente o resultado das eleições e a qualidade da democracia. Eu digo isso porque, na mesma medida do barateamento das campanhas que se tentou e em alguma medida a gente conseguiu evoluir alguma coisa com financiamentos públicos através de um fundo partidário muito criticado, mas que nós, embora não tenhamos apoiado o volume de recursos direcionado para isso, mas efetivamente é melhor que o Estado brasileiro financie a democracia do que grandes grupos econômicos que naturalmente cobram um preço, e a experiência brasileira mostra como isso desvirtuou o processo político eleitoral no Brasil e influenciando a qualidade da democracia. E isso tem a ver com aquilo que a gente, quando disputa eleições, a gente naturalmente não é da cultura brasileira, quantos gestores se elegem sem um programa de governo, sem defender as ideias em que acredita, para que quando chega, no caso do poder executivo, de cargos majoritários, possam ganhar velocidade na gestão, sabendo exatamente o que querem fazer, porque isso ainda é intermediado por processos burocráticos, que são naturalmente uma exigência da legislação, e também por uma compulsão de eleições que nós temos, porque fomos marcados pelo longo período de autoritarismo. E, naturalmente, quando a gente está no exercício do mandato, é muito importante que, tendo a cobrança propiciada hoje pelas redes sociais, por todos os instrumentos que fazem com que a gente interaja nesse universo, nesse admirável mundo novo, tem também uma ferramenta da maior importância para que se dê instantaneidade multiplicadora àquilo que a gente está fazendo enquanto representante da população. É muito importante, por exemplo, eu que tenho uma base política em diversas regiões do meu estado, que não só a população da região mais metropolitana do Recife, que é mais conectada, que tem mais uma oportunidade de estar conectada, porque a desigualdade implica também parcela da população que fica à margem desses mecanismos de comunicação, mas do mesmo jeito que o cidadão da região metropolitana tem condição de acompanhar o meu mandato, sertanejo lá do sertão do Araripe também o tem. E esse compromisso de prestar contas, ele tem que ser também territorialmente bem delimitado, porque tem discussões que o homem lá do sertão, que tem realidades próprias e quer que o seu representante defenda aquilo que lhe diz respeito, nem sempre é o mesmo interesse que existe em alguém da região metropolitana, embora, claro, tem questões nacionais de interesse de todos. Mas eu costumo agora, tenho procurado investir no nosso mandato, não só na campanha, que isso permitiu que nós estivéssemos em vários lugares ao mesmo tempo, barateando o custo dessas campanhas, mas apostando também no refinamento da nossa comunicação, que possa dar informação de qualidade, não só ao nosso eleitor, mas àquele que a gente representa, independente de ter recebido o voto de um determinado indivíduo. A gente tem compromisso também com quem não votou com a gente, porque a gente representa o povo brasileiro, o povo de Pernambuco, de modo que essa possibilidade de estar vivenciando um fato político e, ao mesmo tempo, fazendo a prestação da forma como a gente votou, se pronunciou, defendeu determinados valores, é que dá uma liga com o eleitor que se sente ou frustrado por uma ação insuficiente da ação parlamentar ou estimulado a dizer que aquele representante, de fato, carrega os compromissos que defendeu em praça pública e está usando o mandato para servir a população, e não para se servir ou a servir a interesses que não sejam interesses maiores da população. Acho que é uma experiência extraordinária. Muitas vezes a gente não espera uma determinada reação, mas é muito importante ter essa aferição ali instantânea, em tempo real, de como a população acompanha, vê e julga a nossa conduta na vida pública. Eu acho que isso tende a ser um mecanismo de aprimoramento, de participação direta da população, e também a gente, para e passo, tem também que aprimorar os mecanismos de participação direta, que eu acho que a democracia representativa ela tem que ter cada vez mais a oxigenação da participação direta da população, aprimorando a qualidade da nossa democracia. E no Brasil, em especial em momentos como estamos vivendo, onde há um perfil do gestor eleito com grande esperança da população, que não tem aptidão democrática para enfrentar a complexidade da realidade brasileira e seus grandes desafios.
Pois era justamente essa minha próxima pergunta para a Mônica. Levando em conta todas as possibilidades que esse mundo hiperconectado nos oferece e também todos os desafios internos que a gente tem aqui dentro do Brasil com relação à questão da desigualdade, até do acesso à internet que você já citou, Mônica, o que você acha que de principal a gente precisa começar a trilhar? Quais são os investimentos que precisam ser feitos para que o brasileiro esteja mais bem preparado para ser uma peça fundamental, cada um de nós, para fortalecer a democracia utilizando essa ferramenta tão poderosa que é a internet?
Um aspecto que eu gostaria de ressaltar, Adriana, e tem muito a ver com a fala do deputado Tadeu, eu concordo absolutamente com o ponto que ele trouxe de aprimoramento dos mecanismos de participação direta. Nós temos exemplos de deputados estaduais, vereadores que estão investindo nisso, inclusive algumas assembleias legislativas no Brasil, por iniciativa de alguns membros RAPs, tem endereçado a possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular com assinatura digital. Então, a gente tem visto boas iniciativas em relação a isso. Eu gostaria de destacar um ponto, além da desigualdade no acesso à internet, que é também o direito à privacidade e à segurança no mundo virtual. Isso é algo que ficou mais premente depois de 2016, né, sobretudo com os escândalos que nós vimos nos Estados Unidos, e é algo que tem chegado aqui também mais recentemente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai implicar na adaptação de empresas e organizações em geral a partir de 2020. A gente, em geral, tem pouca informação sobre o que as empresas possuem de informações a nosso respeito. E, então, como é que os nossos dados são coletados, tratados, armazenados, como são manipulados e até disponibilizados para terceiros. A Lei Geral de Proteção de Dados é um avanço nesse sentido, mas a onda de direito à proteção, direito à privacidade como um direito fundamental tem crescido muito no mundo, sobretudo por conta desses escândalos que eu mencionei. Esse é um elemento que eu acho que a gente precisa também discutir melhor, e certamente teremos a oportunidade de discutir no seminário do dia 4, e fica o convite a todo mundo que nos escuta, porque é algo que impacta a vida de todo mundo.
Essa foi só uma amostra. Esses assuntos que abordamos aqui serão aprofundados no seminário Desafios da Democracia no Brasil, Inovação, Participação e Representação no Mundo Hiperconectado. O evento é uma parceria entre o Estadão e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e acontece no dia 4 de setembro em Brasília. Eu agradeço muito a participação da Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS e mediadora do seminário. Muito obrigada, Mônica.
Obrigada, Adriana. Obrigada, deputado Tadeu. Eu gostaria de agradecer também ao Instituto Arapiaú, que é o nosso apoiador nessa iniciativa, e convidar todo mundo que nos ouve para estar conosco no dia 4. Certamente vai ser um excelente debate.
Agradeço também ao deputado federal Tadeu Alencar, líder do PSB na Câmara.
Eu que agradeço, Adriana e Mônica. Será uma grande satisfação que nós possamos no seminário dia 4 essa formulação feita pela RAPS junto com o Estadão. Será uma grande iniciativa e o nosso partido vai participar efetivamente com grande alegria. Foi muito bom aqui bater esse papo com vocês. Portanto, muito obrigado também.
Muito obrigado aos dois e um bom seminário. E muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo dessa conversa. Até mais.